começar, pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte do Prosa Rural, aqui estamos nós com mais um programa que faz chegar até você as soluções desenvolvidas pela pesquisa da Embrapa.
E hoje a nossa prosa gira em torno da cobertura de inverno para controle de plantas daninhas, não é isso, William?
Sim, isso. Hoje nós vamos entender como os cultivos de inverno podem cobrir o solo, ajudando a controlar o aparecimento de plantas daninhas na área.
Tema muito importante esse, mas ainda na região sul, onde muitas lavouras ficam em pousio no inverno.
Boa observação, Selva, porque as áreas em pousio, que são aquelas que ficam sem nenhum cultivo no inverno, acabam infestadas por plantas daninhas de difícil controle.
E é por essa razão que o Prosa Rural convidou a Embrapa Trigo para fazer chegar até você os resultados da pesquisa que mostram o efeito dos cultivos de inverno na supressão das plantas daninhas.
É isso. Culturas como o trigo, o centeio, a canola e a aveia podem diminuir o número de plantas daninhas em até 65%.
E se você ficou surpreso, ouvinte, saiba que isso é possível porque os cereais de inverno produzem grande quantidade de palha que cobre o solo e não deixa espaço para as plantas daninhas.
E tem mais. Espécies como o centeio e a canola têm o que se chama de efeito alelopático, o que significa que essas plantas liberam substâncias químicas que afastam as plantas daninhas da área.
E para você entender melhor essas boas novas, vamos chamar o pessoal da pesquisa para explicar como os cultivos de inverno fazem o controle das plantas daninhas.
Então vamos até Embrapa Trigo, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde a jornalista Josiane Antunes conversa com o pesquisador Leandro Vargas. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Leandro, eu queria que você começasse explicando como é que isso é possível, que influência teria inverno lá nas plantas daninhas que vão aparecer no verão.
Plantas daninhas, elas ocorrem nas lavouras em função de terem espaço. Então, na verdade, o que a gente deve buscar é evitar que essas espécies indesejadas, as espécies que nós não queremos nas lavouras, tenham espaço para se instalar, crescer e se desenvolver. Qual é a melhor forma de fazer isso? Ocupar esse espaço. Ou seja, a gente semeia uma cultura que a gente escolhe, que a gente elege por alguns benefícios, para ocupar esse espaço. E com isso, as plantas daninhas não vão conseguir se estabelecer e a nossa lavoura vai ficar com uma única espécie, aquela espécie que a gente escolheu para cobertura. Existem diversas espécies disponíveis no mercado para serem utilizadas como cobertura. Cada produtor deve optar por aquela que melhor se adapta na região ou aquela que ele tem semente em casa. Então, em muitos casos, o produtor tem semente de aveia em casa, tem semente de ervilhaca ou semente de nabo, e ele pode lançar mão dessas sementes para ocupar o espaço vago na lavoura dele durante as entressafras ou o inverno que ele deixa em pousio e ter uma lavoura mais limpa e com melhores condições para instalar a cultura sequencial.
Na verdade, a gente reforça muito de ter uma cobertura de inverno para ajudar lá na soja no verão, ter menos plantas daninhas na soja, no milho, mas a planta daninha também pode aparecer na cultura de inverno, né?
Na verdade, o que se busca é manter o solo coberto 12 meses por ano, ou seja, o tempo inteiro, nunca deixar o solo sem uma cobertura. Então, todo momento que a área não esteja sendo ocupada com uma cultura, o produtor deve buscar a instalação de culturas de coberturas, que servem como adubos, como cobertura para proteger o solo contra a chuva, contra a erosão, né? E principalmente, como é o nosso foco aqui, contra as plantas daninhas. Mas sim, existem espécies de cobertura de solo de inverno e espécies de cobertura de verão. Então não é somente no inverno ou espécie de cobertura de inverno, existe espécie de cobertura de verão também.
Na prática, como é que funciona esse efeito de supressão da planta daninha? Como é que uma gramínea, uma cultura como aveia, um trigo, como é que ela atua sobre a planta daninha?
O maior efeito é o efeito físico mesmo, ou seja, a espécie que cresce mais rápido tende a ocupar o espaço, o ambiente e evitar que outras espécies se instalem. Então, se você semear na tua área uma espécie que tem um crescimento rápido, como a aveia, como o próprio azevém tetraploide, ou capim-sudão, milheto, são espécies que crescem rapidamente, mais rápido que as plantas daninhas, e ocupam um espaço cobrindo a área. Com isso, as plantas daninhas não vão ter luz, ou seja, a cultura utilizada para cobrir o solo, ela cobre e impede a passagem de luz. Muitas espécies de plantas daninhas têm sementes que precisam de luz para germinar, e aquelas que conseguem germinar, aquelas plantas daninhas que germinam, como a luz não passa, a luz não chega até as folhas das plantas daninhas, elas acabam morrendo. Então é um efeito físico, ou seja, a espécie de cobertura barra a passagem da luz. Existem outros mecanismos que são alelopáticos, que são substâncias químicas que as plantas liberam justamente para controlar e evitar que outras plantas se instalem no local. Um exemplo típico, assim, que é fácil de observar, são essas plantações de pinos. Embaixo dos pinos praticamente não cresce nada, ou seja, é o pinos utilizando-se das ferramentas que essa espécie tem de alelopatia para evitar que plantas se instalem na área. Isso é bem comum, existem muitos relatos, e o centeio, por exemplo, é uma espécie altamente alelopática, muito difícil as plantas daninhas se estabelecer dentro de uma lavoura de centeio.
Muito interessante essa solução, hein, Selma?
Sim, muito! Mas eu soube que há produtores que, em relação aos custos, ficam na dúvida, querendo saber se realmente vale a pena investir na cobertura de inverno.
Ora, ora, como o pesquisador da Embrapa Trigo ainda está aqui conosco, a gente recorre a Josiane para buscar a resposta com ele. Vamos lá?
Será que a gente consegue fazer um comparativo de qual é o custo de uma lavoura que ficou em pousio, de uma lavoura que teve cobertura, por exemplo? Qual é o custo lá no controle de plantas daninhas?
Se nós imaginarmos uma lavoura que fica em pousio durante o inverno, a gente vai ter um cenário de muitas espécies de plantas daninhas, principalmente buva e azevém, crescendo e se desenvolvendo. Esse cenário a gente pode imaginar lá no mês de outubro, antes de semear a soja, em que nós vamos ter uma lavoura com plantas de buva de um porte alto e muitas plantas de azevém e várias espécies de verão, como o leiteiro, picão preto, a poaia, as corriolas, que acabam aparecendo durante o inverno em função de alguns dias com temperaturas mais altas. Para fazer o controle dessas espécies, nós vamos precisar mais de um herbicida. Começam as associações de herbicidas. Então são três produtos na primeira dessecação, mais um sequencial com mais um produto. Nós vamos precisar quatro herbicidas. Ao passo que, do outro lado, nós temos uma área com cobertura de solo, aveia preta. Se essa cobertura for bem feita de forma adequada, nós vamos ter plantas daninhas pequenas dentro dessa área e de fácil controle, porque elas estão num tamanho adequado para se fazer o controle. E a aveia, ela já vai estar em final de ciclo. Então veja, nós saímos de uma aplicação de quatro produtos para uma aplicação de um único produto na aveia. Obviamente que a gente tem o custo de semeadura, o custo de semente, a adubação para fazer essa aveia se tornar uma cobertura adequada. Se nós formarmos o custo da cobertura comparando com o custo de herbicida, o custo da cobertura custa aproximadamente 80% do custo da dessecação de uma área em pousio. Ou seja, se o produtor utilizar a cobertura, ele vai ter muitas vantagens. Além de economizar no mínimo 20%, ele ainda pode colher as sementes dessa cultura de cobertura. Além disso, tem toda a questão de multiplicação de planta daninha palhada que fica para a próxima cultura, que é a base do plantio direto. Ou seja, usar culturas de cobertura só traz vantagem para o produtor.
Acabaram-se as dúvidas, com certeza, pois ficou claro que o investimento na cobertura de inverno é economicamente muito vantajoso.
E para nós é gratificante poder transmitir e prestar esclarecimentos sobre soluções como essa, que interessam diretamente ao nosso ouvinte.
E por falar no interesse do ouvinte, é bom a gente informar também que a Embrapa tem uma série de publicações disponíveis na internet que podem ajudar o produtor na escolha das espécies de cobertura no inverno e no verão.
Bem lembrado, Selma. É só acessar www.embrapa.br e fazer a sua busca, ouvinte.
E agora, vamos saber o que pensa a engenheira agrônoma da Emater Rio Grande do Sul, situada no município de Santo Ângelo, Márcia Dezen, sobre o uso de cobertura de inverno para o controle de plantas daninhas.
Pitacos da Hora.
Com certeza, a cobertura vegetal ela proporciona inúmeros benefícios. E um deles pode representar uma grande economia para o agricultor, que é o controle das plantas invasoras. Além disso, a gente recomenda que o agricultor, na implantação dessa cultura para cobertura, aproveite para investir em adubação, sendo que o retorno desse tipo de manejo vai acabar aparecendo na cultura do verão, na menor infestação de invasoras, na melhoria do solo e ainda terá o residual de fertilizantes aplicados, ganhando em produtividade e em rentabilidade.
Os benefícios da cobertura de inverno no combate às invasoras chegam a ser visíveis no campo?
A campo é visível nas lavouras que a presença de uma camada de palha, podendo ser de aveia, centeio, trigo, sobre a superfície do solo, é de fundamental importância, limitando então a passagem de luz e criando, portanto, uma dificuldade para que haja a germinação das sementes. E também pela barreira que ela forma, dificultando o crescimento inicial das plântulas das invasoras. Nós notamos que esse tipo de manejo ele pode então evitar o uso de dessecantes e herbicidas, que tem um grande impacto negativo sobre o meio ambiente. Ele traz economia ao bolso do agricultor e ainda contribui para melhorias na estruturação do solo.
Depois de todas essas explicações dadas aqui no programa, eu, se fosse agricultor, não pensaria duas vezes em adotar a cobertura de inverno para o controle das plantas daninhas.
E você, ouvinte, entre logo em contato com a Embrapa Trigo para começar cedo o controle de plantas daninhas.
O DDD é 54, o telefone é 3316-5800.
Não conseguiu anotar? Eu repito para você. DDD 54, telefone 3316-5800.
Mas se preferir um atendimento pela internet, entre no nosso site www.embrapa.br. No pé da página, você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
E se tiver alguma sugestão, comentário ou crítica, envie uma mensagem de WhatsApp para a equipe de Brasília pelo número 61 99835-7632.
E fique agora com a Emater do Rio Grande do Sul, que tem sempre um recado importante para você.
Momento da Extensão Rural.
O trigo é uma cultura importante na composição de sistemas de produção agrícola sustentáveis, sendo alternativa indispensável para a sucessão e rotação em sistemas de produção de grãos, hortaliças e fibras em algumas regiões, contribuindo na manutenção da capacidade produtiva do solo e no manejo integrado de pragas, doenças e de plantas invasoras. A planta de trigo é uma gramínea e seu sistema radicular é fasciculado, fazendo com que brotem inúmeros afílios associados à planta-mãe, conforme as condições de solo e de clima. O trigo é classificado como uma cultura de primavera, de inverno ou facultativa. A planta possui de 6 a 9 folhas e sua inflorescência é denominada espiga. O ciclo do trigo varia muito conforme o grupo bioclimático e o componente genético das cultivares. No Brasil, a amplitude média é de 100 a 160 dias, da semeadura até a maturação. O potencial de rendimento de grãos das cultivares de trigo brasileiras varia conforme a região e o regime de cultivo.
Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
E por hoje é só. Obrigada pela companhia, ouvinte.
E até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Josiane Mesquita Antunes. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Trigo.